Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós convidamos o professor Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, para falar sobre bruxismo. Professor Marco Antônio Rodrigues, como é mais conhecido, né? É especialista em dor orofacial e disfunção da articulação temporomandibular, atuando principalmente nos seguintes temas: oclusão, disfunção temporomandibular, articulação temporomandibular. É um prazer tê-lo aqui.
Igualmente, é um prazer estar aqui nessa oportunidade de esclarecer alguns pontos a respeito de bruxismo.
O bruxismo é bastante comentado, né? As pessoas falam bastante, né? Mas o que é o bruxismo, professor Marco Antônio?
O bruxismo, ele ainda é um grande desconhecido da gente, porque ele é caracterizado basicamente por apertamento ou ranger dos dentes. O ranger hoje já não seria um termo tão apropriado, eu preferia dizer atrito. Os dentes se atritam e vão se desgastando. E ele se apresenta de duas formas. Modernamente, ela é dividida em bruxismo de vigília e o bruxismo do sono. O bruxismo de vigília é quando o indivíduo está consciente durante o dia, durante as suas atividades normais, seu trabalho, prática de esportes. E o bruxismo do sono é diretamente relacionado com a qualidade do sono do indivíduo. Ele é inconsciente. O indivíduo fica por períodos que pode se estender de 3 minutos até 20 minutos apertando ou atritando os dentes.
Essa diferença, né, que existe entre o bruxismo de vigília e do sono é que é conhecido como também primário e secundário?
Não, o primário e secundário já é uma conotação assim um tanto antiga.
Antigo.
Modernamente, já estabelecido de 2003, 2013, 2012 para cá, como bruxismo de vigília e bruxismo do sono.
Tá. O professor, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a diferença entre eles.
Bom, basicamente é que o indivíduo no bruxismo de vigília, ele está consciente. Agora, o fato dele estar consciente não impede que ele, por uma série de causas, porque a etiologia do bruxismo, por mais que se estude, ela ainda é desconhecida. Então, uma série de causas, estresse, situação financeira, desgaste emocional, cumprimento de tarefas no trabalho, isso pode levar e leva o indivíduo a apertar os dentes. Isso já é desde os primórdios dos tempos. A Bíblia já citava: haverá um chorar e um ranger dos dentes. Acredito que no Evangelho de Mateus já se dizia isso nos primórdios dos tempos. Os animais, por exemplo, o cachorro, por exemplo, quando está frente a um perigo, frente a uma briga com um outro animal, ele trava os dentes. Então, nós chamamos de quando o indivíduo está consciente, mas a consciência dele não impede que ele aperte os dentes. E isso é extremamente danoso a todo o sistema estomatognático, né? E eu queria acrescentar também que a boca, ela é uma fonte primária de alimentação e é uma fonte de emoções também. Pela boca, a gente expressa no contexto da face, os olhos, a gente expressa nossas emoções, a nossa seriedade, a nossa alegria, a nossa tristeza. Então, talvez por isso que o bruxismo afeta, é diretamente afetado pelas emoções.
Então, o bruxismo, ele é exclusivamente de causas emocionais ou não?
Não, não exatamente de causas emocionais. Mas às vezes, porque o bruxismo, muitas vezes ele é tratado como um problema estritamente odontológico.
Uhum.
O dentista é o primeiro que detecta o bruxismo realmente. Porém, o paciente, muitas vezes, ele dá conta do desgaste dos dentes quando prejudica a estética. Se a estética não é prejudicada, ele não toma conhecimento daquilo.
Uhum.
Ele é informado que ele atrita os dentes, que ele produz sons por colegas de trabalho, notadamente, no caso do bruxismo do sono, pelo parceiro ou pela mãe, em caso de criança e adolescência, por familiares. Que ele olha, você está rangendo os dentes. Isso é um ato inconsciente, ele não tem consciência daquilo. E a percepção passa a fazer parte de uma tomada de decisão dele a partir da informação do dentista, do parceiro ou de algum familiar. Para ele é um fato inexistente.
A intensidade na pressão dos dentes, seu professor, é sempre a mesma? Ou é muito comum o paciente chegar para procurar o dentista quando os dentes estão extremamente desgastados? Porque a gente vê, às vezes, pessoas assim com os dentes bem pequenos já, né? E essas pessoas não percebem mesmo assim?
Elas percebem quando a estética é prejudicada. Se a estética não é prejudicada, ele acredita que aquilo... Lógico, hoje, com a mídia, com a informação, com a televisão, que fala muito em sorriso, em qualidade do sorriso, os tempos mudaram. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalho com disfunção disfunção temporomandibular e dor orofacial há 25 anos. E os pacientes que procuram a nossa clínica com questão de bruxismo é mínimo, porque a dor ela passa a preocupar o paciente e o especialista num estágio mais avançado. Porque o desgaste, além da intensidade, da velocidade, ele é sempre progressivo, mas ele também tem períodos que, por exemplo, nós já falamos em situação emocional, tem períodos que ele pode desgastar menos. Por exemplo, durante a noite existe um teste que se chama polissonografia. O indivíduo é submetido a uma condição adequada em uma sala, que é uma área e que o especialista que atua em medicina do sono, o indivíduo é conectado a diversos eletrodos tal, e é feito um exame, e aquele exame é considerado hoje um padrão ouro. Apesar de ser de difícil acesso à população, é um exame caro, o convênio muitas vezes não aprova. E esse indivíduo, exatamente, a gente consegue mapear os episódios que ele teve de atrito dos dentes. A gente consegue mapear isso via o exame da polissonografia. É o único exame confiável, porque os outros são o exame clínico, a informação do paciente. Então, o exame ouro, que se chama polissonografia.
Certo. Ô professor, muitas pessoas têm dores de cabeça, acham que tem enxaqueca e acabam descobrindo que está relacionada aos dentes. Pode ser ao bruxismo, exatamente? Ele causa também dor de cabeça ou não?
Eu acredito que não, porque existem trabalhos recentes, inclusive hoje eu tive a oportunidade de fazer um levantamento mais cuidadoso. Existem trabalhos recentes que comparam grupos de pacientes normais e grupos de pacientes com disfunção temporomandibular. Eu não vou chamar de pacientes normais, chamaria de pacientes com disfunção e sem disfunção, corrigindo.
Uhum.
Esses pacientes com disfunção são aqueles que, eventualmente, podem ter cefaleias, podem ter dor de cabeça, mas não proveniente exatamente do bruxismo. Pode afetar os dentes, sim. Os indivíduos que têm disfunção temporomandibular são mais sujeitos a apresentarem cefaleias ou outras dores de cabeça. Mas essa relação direta a gente não pode, a literatura não se sustenta ainda para dar essa informação.
Essa disfunção temporomandibular é exatamente o que, professor?
A disfunção temporomandibular, por exemplo, as funções do sistema estomatognático, por exemplo, ele tem, nós falamos, tem a mastigação, tem a condição postural, porque a mandíbula é um osso móvel. Então, eu tenho uma condição de manter essa postura. E a função fisiológica seria basicamente a mastigação. E quando esse sistema sai um pouco de controle, as pessoas passam a mastigar inadequadamente, algumas vezes por perdas dentais durante o avançar da idade, por tratamentos mal sucedidos, por extrações que não deveriam ter sido indicadas. Esses fatores levam a uma disfunção desse sistema. Esse sistema que é os dentes, o arcabouço dos dentes e a articulação temporomandibular, que está diretamente relacionada com a base do crânio, né? O osso temporal e a articulação temporomandibular. Então, quando esse conjunto é uma articulação muito parecida, só que mais específica e mais muito parecida com o joelho. Por exemplo, nós temos um menisco no joelho, nós temos também um menisco na articulação. Mas vejam bem, as proporções do joelho e as proporções da articulação. Então, essa disfunção, como eu já disse anteriormente, ela a gente não inclui entre essas disfunções temporomandibular o bruxismo, por exemplo.
Certo.
O bruxismo ele tem outras conotações. E a forma de diagnosticar, eu já disse, vou repetir agora, um dos primeiros a diagnosticar é ou o dentista, ou o parceiro, ou o familiar, ou quando a estética está comprometida, eu volto a repetir. Aquilo começa a incomodar. Aí sim ele procura algum tipo de tratamento.
Tá, e esse exame, a polissonografia, né? É um exame mais específico, né? Um exame que detecta com certeza, né?
Exatamente.
Mas, como o senhor disse, não é um exame tão acessível. Então, qual a outra forma de diagnóstico, professor?
Bom, a outra forma de diagnóstico são questionários, existem questionários específicos que são embasados, já validados pela literatura. Por exemplo, a gente poderia, inclusive, até questionários específicos para as crianças, relacionando qualidade do sono, apertamento, qualidade de vida. Então, o questionário, a detecção pelo dentista, a informação do paciente. A gente poderia dividir desde o diagnóstico mais simples até o fechamento do diagnóstico. O fechamento do diagnóstico, o padrão ouro é a polissonografia.
E além, então, dos problemas estéticos, o bruxismo pode causar algum outro tipo de problema ao paciente?
Sim, porque uma mastigação, para efetivamente ser uma mastigação, triturar os alimentos, formar o bolo alimentar, ela necessita das intercuspidações, né, entre os dentes, aquelas ranhuras, aqueles sulcos nos dentes, eles não são ao acaso. Aqueles sulcos são para facilitar a trituração dos alimentos e a formação do bolo alimentar. Então, se a pessoa não tem essa condição, os alimentos, fica difícil triturar os alimentos. Uma superfície lisa, imagine uma pessoa que tem os dentes totalmente desgastados, ela vai ter problemas gástricos, vai ter problema porque ela não vai conseguir triturar o alimento, o bolo alimentar não vai se formar adequadamente e vai ingerir alimentos inteiros ou até começa a evitar alguns tipos de alimentos.
Não vai ter uma digestão correta.
Exato. Eu poderia dizer ainda que a alimentação moderna hoje, ela é alimentos muito triturados, muito já manipulados. As carnes hoje já não são A gente tinha aquela velha expressão, né, que um bife, a carne, poderia ser substituído por outros alimentos, mas a mastigação é importante em todas as fases do desenvolvimento. Né? Desde o início, quando inicia com papas, com líquido, a própria sucção materna do seio. Aí começa uma graduação em que os alimentos vão sendo incorporados à alimentação da criança. Uhum. Então, essa alimentação moderna prejudica também um pouco essa evolução, né?
Certo. Professor, o senhor falou várias vezes em crianças, né? Então, crianças também têm bruxismo, né? Qual que é a porcentagem de crianças com bruxismo?
Olha, a porcentagem, não, os números não diferem.
Sim.
Eu diria apenas que as pesquisas em cima de adultos, eu diria que é mais comum. Mas eu trago um trabalho aqui exatamente de bruxismo em crianças, de pessoas... de Cláudia Restrepo e professor Frank Lobezzo, que é uma autoridade mundial em bruxismo, e que ele vê a frequência de bruxismo e qualidade do sono em 1.500 crianças. Então, eu diria que, não só baseado nesse trabalho, os números são similares. A gente teria mais ou menos como... eu disse na entrevista anterior, mais ou menos 20% da população, né? Comprometida com o bruxismo.
E o bruxismo, então, ele é só para a gente ter uma noção, assim, ele é mais comum em crianças ou em adultos?
Não, é mais comum em adultos.
Em adultos.
Em adultos. Uhum. Agora, as crianças hoje, nessa vida moderna, elas são levadas a uma agenda de executivo. As crianças hoje amanhecem, vão para a escola, depois tem balé, tem inglês, tem... um monte de atividade, tem academia, tem sapateado, então a criança hoje não é uma criança da minha geração, da sua geração, é uma criança hoje que tem uma agenda, ela uma criança que manipula o celular diariamente. Sim. Isso tudo contribui com a fixação da musculatura da face, tudo isso influi.
Interessante isso. Então, o estar diante da tela ali...
Exatamente. Influencia porque o indivíduo está ali, ele está com a musculatura, ele está concentrado. As crianças hoje não sou um especialista nisso, mas elas não deveriam ser submetidas a uma agenda tão grande.
Estressante,
um dos primeiros,
né,
casos de bruxismo em criança que eu vi foi um garoto... De 8 anos, me procurou no meu consultório, na época que eu tinha clínica particular, e eu me assustei um pouco e comecei a levantar a história daquela criança. Ele entrava na escola às 7h30 para entrar na escola, tinha 8 anos o menino. Hoje ele já é um adulto, graças a Deus, saudável. E na época ele levantava às 3 da manhã para ajudar o pai a tirar leite. Então, ele tinha uma vida adulta. Segundo Sim. o pai, ele gostava de fazer aquilo e tal, mas não era uma situação adequada para uma criança.
Uma criança,
então,
né?
As crianças têm bruxismo, sim, e as mães e os pais devem observar essa condição, sobretudo no bruxismo do sono. Observar essas crianças durante o sono.
Professor, a gente está falando de criança, de épocas, né? Me veio aqui uma outra coisa, né? Algumas pessoas, principalmente antigamente, né? Mas a gente ouve isso ainda hoje em dia, né? Dizem que na infância o ranger dos dentes está associado à verminose, à parasitose. Tem alguma coisa a ver? Olha, senti pelo seu sorriso aí.
Olha, eu não tenho esse conhecimento, talvez, mas eu acho que isso é um...
É mito.
Eu acho que é um mito. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que isso seja um mito, essa questão de verminose. Tem algumas interações medicamentosas, né, de... Floxetina, as pessoas que tomam antidepressivos, aí pode ter alguma relação de agravamento desse bruxismo. As pessoas que têm Parkinson, né? As
Sim.
pessoas que têm Parkinson, é uma correlação direta com o apertamento dos dentes e, eventualmente, o bruxismo.
Cigarro, álcool, drogas, café também interferem?
As drogas, a gente teve oportunidade de avaliar alguns pacientes que já tiveram experiências ou que têm experiência com drogas, mas são outros tipos de afecção sobre os dentes, são erosão e abrasão. O efeito das drogas, como os alimentos ácidos, nós poderíamos chamar assim, tem pessoas que têm uma intolerância a alimentos ácidos, porque a boca, nós necessitamos do ácido, mas numa quantidade relativa. Uhum. Então, as pessoas que têm problemas com drogas afetam os dentes, mas não especificamente desgaste, porque o bruxismo é um desgaste, deixa a superfície totalmente polida, totalmente brilhante. A erosão não, a erosão são desgastes por medicamentos ou drogas e assim ela causa erosão ou abrasão, que é diferente do desgaste efetivado ou vindo do bruxismo.
E de que forma que os antidepressivos interferem, influenciam no bruxismo?
Não, eu não me sinto à vontade assim para... Eu acho que é uma coisa específica da área médica, eu não me sinto à vontade
para... Não, tudo bem, então a gente respeita, tá certo, professor. Professor, existem formas de tratamento, quais são, né, que existem, lógico, né, quais são as formas de tratamento para o bruxismo?
Bom, eu vou dizer uma coisa aqui muito, uma maneira de muito simplista. Uma das melhores formas de iniciar o tratamento é o aconselhamento. O aconselhamento, a atenção, não só por parte do dentista, por parte de enviar psicólogo, a psicoterapeuta, até o caso do psiquiatra ou neurologista, se for o caso.
Uhum.
Porque o bruxismo, a situação é muito próxima do dentista, mas o tratamento nem sempre. O tratamento é uma questão de vida, é uma questão do ser humano como um todo. O fato dele estar apertando os dentes e essa situação ser inconsciente, nós temos que procurar outros profissionais. Aí tem todas as técnicas, tem uma técnica chamada biofeedback, que o paciente pode ficar de frente para a tela hoje. Antes ele ficava só de frente para o especialista. Hoje ele fica de frente para a tela e ele pode monitorar. Às vezes, o tempo que ele está apertando, está aparecendo ali, são colocados eletrodos aqui, ele está olhando na tela, aí o profissional diz, olha, você está vendo quanto você está apertando? Então, essas sessões de biofeedback são muito efetivas. E o aconselhamento dado por fisioterapeuta, por fonoaudiólogos. Então, o tratamento ele pode ser direcionado a vários profissionais.
E existe alguma forma preventiva para se tratar o bruxismo? Alguma forma de
Eu diria que não, porque quando o bruxismo aparece, quando ele é detectado, né, a pessoa, não, como ele é um ato inconsciente, a pessoa não percebe. É diferente de você cair, perder a função de um membro, é diferente, você está apertando ali inconscientemente.
E podem passar anos sem que
então,
a pessoa perceba.
Então, pode passar anos sem ele perceber. Então, isso é um dos enigmas, né? É uma coisa difícil de trabalhar.
Certo. Professor, eu gostaria que o senhor, para a gente fechar essa entrevista, que o senhor dissesse se ficou alguma coisa assim que a gente tenha abordado, alguma coisa importante que o senhor queira falar para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito do bruxismo.
Veja bem, o bruxismo, ele tem um potencial destrutivo muito grande, né? Ele é mal compreendido justamente porque a gente não sabe a causa. Por mais que se estude, não se descobre a causa. No início da entrevista nós falamos, mas é emocional? Nós não podemos dizer que seja só emocional.
Uhum.
Então a gente está longe de compreender e controlá-lo completamente. Quer dizer, são movimentos não funcionais, né, da mandíbula, durante a vigília, que é, e principalmente ao dormir, que é chamado bruxismo do sono. Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte: as pessoas diante, sobretudo os adultos, com a preocupação hoje, por exemplo, se fala muito em toxina botulínica, aplicação de toxina botulínica, é muito comum a gente ouvir isso, e eu gostaria de esclarecer que é uma das formas, mas eu diria que deve ser feito por profissional muito especializado. Porque existem coisas hoje que são feitas assim, de uma maneira muito intempestiva. Outra forma é a reabilitação, né? A reabilitação, porque às vezes o indivíduo não quer ficar com aqueles dentes desgastados. Então, a reabilitação, ela pode ser feita também, eu diria também, por profissionais competentes e orientado, né, o tratamento por uma parcela de outros profissionais que estão atentos ao pós-tratamento. Porque se eu reabilito uma área que foi brutalmente desgastada, eu não tenho condição de reabilitar aquilo imediatamente. E um dispositivo que se usa com bastante frequência são as placas oclusais. As placas oclusais não impedem o bruxismo, mas pelo menos ela impede a progressão do bruxismo, porque eu coloco uma placa interposta, quer dizer, ela não, o que vai gastar é a placa.
Uhum.
Então, a situação continua. E a placa também, ela induz o paciente a uma tomada de consciência. Uma das melhores coisas é uma tomada de consciência. Lembretes. É muito comum colocar um lembrete no espelho, no quarto. Olha, como eu tenho que escovar o dente, olha, eu tenho que lembrar que eu não vou apertar os dentes. É uma coisa caseira que funciona.
Interessante. Professor, só que o senhor falou da toxina botulímica, né? Ela é usada também nesse tratamento?
É usado. É usado tratamento de bruxismo, mas é uma intervenção que pode oferecer riscos, né? Como disfagia, disfonia, problema nos músculos. Então, eu só orientaria com um profissional muito competente. Profissional que soubesse exatamente a manipulação do material empregado, da medicação empregada.
E em casos extremos?
Não diria só em casos extremos. Eu acho que é uma opção. É uma opção, mas os resultados também não são totalmente ainda esclarecidos pela literatura.
Ah, claro.
São pesquisas, são tratamentos mais recentes.
Conversamos então hoje aqui no Saúde Sem Complicações com o professor Marco Antônio Rodrigues, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP. O professor Marco Antônio Rodrigues é especialista em dor orofacial e disfunção da articulação temporomandibular. Atua principalmente nos seguintes temas: oclusão, disfunção temporomandibular e articulação temporomandibular. Professor Marco Antônio, muito obrigada por estar presente aqui com a gente, esclarecendo isso para os nossos ouvintes. Tá?
Eu também agradeço essa oportunidade. É uma forma de mostrar o trabalho que a gente faz na universidade e prestar esclarecimento ao público. Muito obrigado.
Um trabalho muito importante. Obrigada, professor. Bom, e você que está me ouvindo, você já sabe, né? Se você tem dúvidas ou sugestões, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Nós vamos buscar um esclarecimento com uma pessoa, com um especialista aqui da Universidade de São Paulo, tá bom? Então, dúvidas sobre este assunto, a gente vai novamente buscar o professor Marco Antônio. Se a sugestão for para outro tema, vamos também atrás disso, tá bom? Conosco a estagiária Giovana Grepp, sempre colaborando aqui com o Saúde Sem Complicações. Para você, então, uma excelente tarde. A gente volta a se falar na próxima terça-feira, à 1h. Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.